Começa agora o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados.
Olá, tudo bem? O tema de hoje é a Palavra de Deus e o conflito. Você já ouviu histórias de mapas do tesouro? Já pensou como seria se eles existissem? O que você faria se tivesse um mapa do tesouro que levaria para a fonte da eterna juventude? Ou um mapa para a vida eterna? Prepare-se para conhecer hoje o grande conflito envolvendo a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o pastor Fernando Camargo, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Pastor Fernando, fale-nos um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Quem escreveu, quantos livros tem, dê uma visão geral sobre a Palavra de Deus.
Pastor Luiz, nós encontramos na Bíblia Sagrada 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E ela foi escrita por 40 autores, mas na verdade Deus é que inspirou esses autores. Ela foi traduzida em cerca de 1.500 línguas e dialetos e escrita num período aproximado de 1.600 anos.
Puxa, essas informações realmente são muito importantes. Pastor Genival Novaes, da cidade de Campinas, São Paulo. Nós ouvimos agora com o pastor Fernando sobre números da Bíblia, a visão geral da Palavra de Deus. Só que tem uma coisa, ele disse que a Bíblia tem 66 livros e eu já vi uma Bíblia que tem 73 livros. Eu pergunto a você, por que isso? Tem alguma coisa a ver com livros apócrifos e o que significa isso?
Pastor Luiz Gonçalves, infelizmente, estamos vivendo em um mundo em que as forças do mal se opõem às forças do bem, representando a força do mal, Satanás. E ele, não satisfeito com a verdade bíblica, querendo deturpar os ensinamentos bíblicos, levar as pessoas a crer em erros, então ele ali insere alguns livros nas escrituras chamados de apócrifos, ou livros não inspirados, ocultos, escondidos. Esses não constam no cânon original das escrituras sagradas.
Puxa, pastor, isso realmente é muito triste. E no tema de hoje, você está percebendo que Satanás, ele começou uma perseguição às verdades bíblicas, especialmente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pastor Fernando Camargo, Jesus mostrou aprovação pelos escritos do Antigo Testamento ou só do Novo Testamento?
É interessante notar, pastor Luiz, que quando Jesus citava as escrituras, não havia ainda o Novo Testamento. Ele citava, então, o Antigo Testamento e ele dava toda a importância ao Antigo Testamento. Em Lucas 24, 27, nós encontramos: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras.
Percebemos que Jesus examinava a Bíblia Sagrada e também os seus seguidores. Pastor Genival Novaes, essa pergunta é muito importante para você. Os apóstolos e Jesus reconheceram o Novo Testamento como parte das Sagradas Escrituras?
O apóstolo Pedro, como resposta a essa sua pergunta, escreve na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 e 16, o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de Deus nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras pela própria destruição deles. Então, pastor, os escritos paulinos, por exemplo, como você pergunta, eram tidos como inspirados e alguns já deturpavam, mas não deturpavam apenas os escritos dos apóstolos na época de Cristo, deturpavam o restante todo das escrituras. E a Bíblia afirma que era para a própria destruição destes que deturpavam a palavra de Deus.
Então podemos entender claramente que os apóstolos reconheciam e aceitavam tanto o Velho quanto o Novo Testamento, não é verdade? Pastor Fernando, qual é a maior razão para a existência da Bíblia Sagrada?
Segundo o relato de João, capítulo 20, versículo 31, a maior importância da Bíblia Sagrada é para que o ser humano conheça a Jesus. e possa crer em Jesus. E crendo em Jesus, ele recebe então a vida eterna. Esse é o maior objetivo da Bíblia Sagrada.
Olha, pastor, você acabou falando uma coisa muito interessante que eu nem havia perguntado. Você foi além, e eu gostei disso, porque a Bíblia Sagrada mostra então Jesus como personagem central, né? Em toda a palavra de Deus, Jesus é o centro. Muito bem. Pastor Genival Novaes, essa pergunta aqui envolve muitas coisas. Podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus?
E feliz aquele que o faz, porque a palavra de Deus, ela traz luz à nossa vida. Segundo o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, ela tem uma utilidade infindável. Ela corrige, ela ensina, ela deixa a pessoa centrada nos caminhos do Senhor. E também o sábio Salomão, falando lá, escrevendo em Provérbios, capítulo 22, versículo 20 e 21, nos diz que da seguinte forma: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Então, a palavra de Deus, ela é certa, e você nela pode confiar que você vai poder também orientar outras pessoas quando te abordarem.
Maravilha! A confiança na palavra de Deus é tudo. É tudo, tudo. Se você confiar na palavra de Deus, não vai se decepcionar, porque Deus não é homem para que minta. O que Deus fala, ele cumpre. Pastor Fernando, essa pergunta é muito importante. Há alguma relação entre obediência e compreensão da palavra de Deus?
Pastor Luiz, eu gostaria de ler aqui o verso que está em João capítulo 7, versículo 17. E diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então é importante esta relação que existe entre conhecer a doutrina e praticar, então, os ensinos expressos por ela.
Jesus deixou realmente muito claro, pastor Fernando, isso: assim falai, assim procedei, quer dizer, a importância de praticar. Como diz Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica, aquele que obedece realmente a palavra de Deus. Pastor Genival Novaes, como podemos interpretar corretamente a verdade bíblica?
O apóstolo Paulo, ele foi bem claro ao nos ensinar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 13 e 14. E Deus quer dar-nos a sabedoria da sua palavra e quer nos instruir espiritualmente, pastor Luiz Gonçalves. Por isso, nós lemos lá em Isaías, capítulo 28, versículo 10, que a Bíblia deve ser estudada de uma maneira diferente do que algumas outras pessoas fazem. Veja o verso 10 como diz: porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós só iremos compreender as Escrituras quando compararmos as Escrituras com ela mesma.
Pastor, muito clara a resposta, especialmente esse texto de Isaías, aí fechou com chave de ouro essa dica do profeta, que é um pouco aqui e um pouco ali. Eu tenho certeza que você entendeu direitinho essas respostas a essas perguntas importantes. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. No passado, a palavra de Deus foi perseguida. Na Idade Média, a Bíblia Sagrada era queimada em praça pública. Houve um tempo em que Satanás perseguia o livro sagrado. No tempo de Jesus, quando Jesus foi batizado e depois foi para o deserto e ali fez um jejum de 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu para ele e começou uma tentação. E na segunda tentação, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Sendo que na primeira, Jesus usa a Bíblia para responder, na segunda também, na terceira também. E uma coisa que nos chama a atenção é que Satanás também usou a Bíblia para tentar Jesus. Isso significa que nem todas as pessoas que usam a Bíblia estão falando a verdade. Isso significa que as pessoas podem usar a Bíblia de forma errada para fazer alguém tropeçar. Por isso, hoje, a partir de hoje, eu e você, você e eu, devemos examinar a Bíblia da maneira certa, o texto dentro do contexto, para que não haja um pretexto para fugir-se das verdades da palavra de Deus. Eu convido você, apelo ao seu coração, insisto com você, para que você examine profundamente a palavra de Deus, texto e contexto, para que a verdade de Deus fique clara e para que se cumpra a palavra que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o nosso desejo para o seu coração. Eu gostaria agora de fazer uma oração por você e por sua família. Senhor nosso Deus, estamos agora na tua presença e eu quero entregar nas tuas mãos esta pessoa que estuda a Bíblia conosco, a sua família, e que a partir de hoje a Bíblia Sagrada seja aberta nesse lar e todos os dias todas as pessoas examinem realmente a tua santa e bendita palavra. Fica conosco hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados. Para ouvir novamente, acesse novotempo.com/rádio. Quer saber mais sobre a Bíblia? Peça inteiramente grátis o curso Verdades para o Tempo do Fim, pelo e-mail escolabíblica@novotempo.com ou escreva para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.